Olha que alegria, vamos começar hoje mais um livro das Escrituras. Quer ver? Eu vou falar os livros que a gente já estudou inteiros aqui na nossa congregação, na nossa igreja em Atibaia, incluindo a terça-feira. Nas cartas de Paulo, inteiros até agora a gente só estudou cartas de Paulo. A gente passou um bom tempo, alguns meses estudando, obrigado Walter, estudando textos, extraídos assim de diversas partes dos evangelhos, e falamos muito sobre Jesus, não é? Mas não pegamos um dos evangelhos completamente para estudá-los. Então, das cartas de Paulo a Romanos, estudamos inteiro. 1 Coríntios, também. 2 Coríntios, ainda não. Depois vem Efésios, foi o primeiro livro que a gente estudou inteiro na nossa igreja. Gálatas, inteirinho nos cultos de oração. Filipenses, acabamos semana passada. Colossenses, terminamos no culto de oração, né, antes de começar Salmos. 1 Tessalonicenses, estudamos inteirinho também de domingo à noite. 2 Tessalonicenses, ainda não. Nenhuma das pastorais ainda, 1ª, 2ª, e Timóteo e Tito, nem Filemão, ainda não os estudamos. São os que faltam das cartas de Paulo, junto com os outros livros do Novo Testamento. Mas agora a gente vai começar um novo livro, e agora com enfoque no Evangelho. O Pedro já tem falado para nós sobre o livro de Mateus nos domingos de manhã. E aí a gente pode pensar, falar sobre João não é chover no molhado? Já não está estudando um evangelho? Estudar outro não vai ser estudar as mesmas histórias? Talvez uma ou outra história aconteça de falar sobre o mesmo acontecimento, mas normalmente sobre outra ótica. A intenção de Mateus é uma. Na verdade, até os dias de Mateus são um, enquanto o enfoque de João é outro, o seu propósito é outro, ele vai apresentar o mesmo Senhor Jesus, mas diante de outros problemas, diante de outros desafios, diante de um público diferente. E enquanto Mateus, Pedro, qual é o enfoque de Mateus sobre Jesus? Jesus como Messias prometido ainda, né? Eles olham para o Antigo Testamento e dizem agora, tudo se cumpriu. Tudo aquilo que era prometido sobre Jesus, né, como rei, como Messias, como aquele que viria aí, foi cumprido, ele pôde dizer de boca cheia, está consumado. João vai apresentar Jesus como Deus, principalmente diante de uma audiência que está aprendendo que Jesus não é Deus. Na verdade, ele é um tipo de um anjo, uma emanação de um ser divino. Quem que ensinava isso? Os gnósticos, exatamente. Então, João lida muito com isso. Veja as cartas dele, né? 1ª, 2ª, 3ª João, como o gnosticismo é uma fera que João quer enfrentar e vencer. E assim a gente tem muito a aprender de Jesus sob a ótica do apóstolo João. E nós vamos começar os versículos 1 a 5 falando sobre a identidade do Verbo. Então, abra aí sua Bíblia, João 1, de 1 a 5. Se você não está aí com a sua Bíblia, o texto está sendo projetado aqui na tela. Texto esse que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Só esse trecho. Vamos, em primeiro lugar, antes de fazer uma observação mais detalhada nesse texto, vamos fazer algumas observações gerais sobre o Evangelho de João. Passe aí, Valdir. Alguns aspectos introdutórios. O primeiro é o seguinte: é uma carta que foi escrita pelo apóstolo João antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Dificilmente o ministério de João era em Jerusalém. Há muita discussão sobre isso, os estudiosos se dividem, mas uma coisa a gente tem quase certeza: Jerusalém ainda existia, estava de pé, tinha aí a sua arquitetura funcionando muito bem. Por quê? Porque ele cita em João 5:2, ele fala sobre o tanque de Betesda em Jerusalém. E ele fala assim, ó, ora, existe ali um tanque. Ele fala como se isso fosse corrente nos seus dias. Depois do ano 70, quando Tito entrou com as legiões romanas na cidade e destruíram tudo, destruíram as cidades, destruíram a muralha, as casas, destruíram a muralha, destruíram o templo. O templo tinha muito ouro. E aí, quando eles botaram fogo, esse ouro derreteu e ficou embrenhado no meio das pedras. E os soldados, para pegarem esse ouro, eles raspavam as pedras por fora. E quando acabava, eles reviravam as pedras para raspar o ouro que tinha ficado no meio. Por isso, quando depois ele vai ser reconstruído, assim como aconteceu quando Nabucodonosor destruiu, eles têm que começar do alicerce de novo. Que os soldados não deixavam uma pedra sobre outra. O que Jesus falou? Não ficará pedra sobre pedra. E foi mesmo. Então João provavelmente está na cidade de Éfeso, já efetuando o seu ministério naquela região, ou em algum lugar no meio do caminho, mas Jerusalém ainda existe. O que coloca a gente num cenário que, pelas cartas de Paulo, são definidos, né? Paulo escreveu cartas no ano 49 e escreveu cartas no ano 63, 64. E a gente vê como o mundo estava nessa época. Nesses dias, o gnosticismo já era nascente dentro da igreja, já era um problema, e por causa disso, Paulo já tinha escrito a carta aos Colossenses, que a gente estudou durante um longo tempo, aqui nas terças-feiras, e a gente vê como Paulo fala sobre Jesus como Deus. Ele fala o quê? Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ô, Paulo, vai ser redundante assim lá longe. Por que que ele é tão redundante? Ele não é só redundante, ele é insistente para mostrar que Jesus era plenamente Deus. João tem que falar isso também. E João também tem que ensinar que Jesus veio em carne. Alguns gnósticos ensinavam também que a matéria é má e que o espírito é bom. Então, de modo algum, o Deus bom se tornaria carne como nós. Então, ele era um tipo de aparência, né? Uma aparência, ele era um holograma no melhor estilo do filme Guerra nas Estrelas, né? Então ele andava, não deixava pegada, e aí João vai falar numa das suas cartas, se alguém nega ele, né, vindo em carne, este é o anticristo. Por quê? Porque as doutrinas erradas já estavam corrompendo a igreja. A igreja tinha acabado de ser fundada, algumas décadas, e os hereges já estão lá no meio atacando. Por quê? Porque é gostoso ser herege? Não, porque o diabo, por trás deles, não contente com o progresso da igreja, queria destruí-la desde os seus primórdios. E a gente vê isso ao longo de toda a história. O livro tem como propósito mostrar que na vida e ministério de Jesus, a glória de Deus foi revelada de maneira única e perfeita. Ou seja, ele é perfeitamente Deus e único Deus que já caminhou por essa terra. Ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E isso revela o interesse do apóstolo em afirmar a divindade de Cristo, provavelmente em função do gnosticismo crescente. Há muito mais informações sobre o livro, mas eu iria chateá-los durante uma boa parte do sermão. Mais coisas a gente vai aprendendo ao longo do livro. A mensagem central que a gente tira desse primeiro trecho é que é o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo de Deus, possui uma identidade singular que o faz ser o Deus de todo o universo. Jesus não é uma alma evoluída, não é um tipo de Deus, não é um homem adotado e dado a ele poderes divinos. ele não é nada disso. Ele é único e perfeito Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Esse é um dos propósitos gritantes que o apóstolo João tem em mente. Então, com isso na nossa cabeça, né, que Jesus Cristo possui essa identidade singular de Deus de todo o universo, nós vamos ver três traços da identidade de Jesus. É uma pena que o mundo não conheça melhor Jesus, ou que conheça caricaturas de Jesus. Que quando nós olhamos esse texto, percebemos que não é nenhuma caricatura bem feita. Já viram aqueles desenhos de criança? Qual é um desenho frequente que eles fazem? Faça o desenho da sua família. O pai fica uma tragédia. Tá? A mãe ainda tem uns cabelinhos, né? Uma sainha, tá? ainda quebra o galho. Os pais já não são muito bonitos, né? Fora o Carlos, né? O Carlos tem um tipão assim, de ator, de cinema, inclusive. Mas eu saí assim, terrível, né? A Gabi até se esforçava, mas foto minha também já não ajuda, então não tem problema. A caricatura que é feita de Jesus hoje, pelo mundo, é pior do que aqueles desenhos. Então não vamos ficar na caricatura. Vamos olhar presencialmente. Vamos levar nossos olhos até Jesus através da palavra de Deus. Então, dos três traços da identidade de Jesus, o primeiro dos traços é que Jesus é o eterno Criador de todo o universo. Onde a gente vê isso? A gente vê isso no primeiro terço do primeiro versículo. Olha o que diz aqui. Ó. No princípio era o verbo. Que verbo é esse? É o verbo no gerúndio, no passado, no presente. É o verbo amar, verbo dizer. Na verdade, não tem muitos recursos, nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, em quase nenhuma língua, para traduzir de verdade o que significa o logos em grego. Algumas versões, por causa disso, no passado, nem traduziam logos. Por exemplo, o sogro do famoso Dr. Livingstone, né? Um grande missionário na África, ele, na sua tradução, ele era um grande estudioso, tradutor das escrituras, comentarista, e ele, na sua tradução, ele traduz assim, ó, no princípio era o Logos. E aí, já está bom. Por causa da ideia que João tinha em mente. Na verdade, João escolheu essa palavra usando o que as pessoas ouviam no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Lá em Grão-Mogol, várias vezes, né, lá no norte de Minas, no sertão norte mineiro, eu preguei várias vezes sobre os pastores de ovelha e como os pastores faziam para cuidar das ovelhas, como elas cuidavam. E eu percebia no rosto das pessoas que aquilo era uma realidade meio distante, né? Apesar de ser uma atividade rural, né, assim como aquelas pessoas trabalhavam, eu percebia que era um negócio meio alheio a elas. Então, algumas vezes, eu usava a figura do vaqueiro ou do boiadeiro cuidando de um rebanho. E aí eu percebia que o pessoal endireitava na cadeira, né? Porque vários deles eram boiadeiros. Então, eu falava do laço, né? O boiadeiro não usa um cajado, né? Mas ele usa um laço. Ele usa uma vara. Já viram um boiadeiro tocando o gado pro curral? Ele vai com uma varinha atrás e vai balançando ela assim, balança para um lado, balança para o outro, e o boi tá com a orelhinha, né, bem ativada ali, percebendo, ó, eu não quero tomar a varada desse lado nem dessa, então deixa eu continuar andando no caminho correto. E aí a linguagem conhecida por aqueles homens tornava o ensino mais palpável para eles. Eles entendiam melhor a lição. Foi exatamente o que o apóstolo João fez. Tanto que o modo como ele usa a palavra logos aqui, que em grego quer dizer palavra, né? Podia ser traduzido assim, ó, no princípio era a palavra. Como está na NVI? Palavra, né? A Almeida Revista e Atualizado, acho que a Corrigida também, usa o verbo também. E isso se tornou na língua portuguesa uma expressão consagrada, né? mas a ideia que João tem na mente é a ideia de um uso diário daqueles gregos, principalmente quando discutiam sobre filosofia. Não vou falar sobre filosofia grega, mas era corrente naquela época, por causa do pensamento platônico, alguns gregos pensarem em Deus não como alguém que interagia com a criação, mas como alguém imóvel. Né? Para ele ser perfeito, ele não fazia nada. Ele não se mexia, ele não interagia com a criação, porque se ele interagisse com a criação, ele seria passível de mudanças. Então ele estava distante da criação, parado. Mas a pergunta é, esse Deus aí de vocês não tem nada a ver com a nossa vida? Tem. Para isso, ele tem uma palavra poderosa. A palavra do seu poder, a sua palavra é que interage com as pessoas. Então eles tinham essa ideia de um Deus supremo e perfeito que não interagia, não fazia parte, não se tornava imanente na criação, mas cuja palavra afetava o rumo, o destino dos homens. Essa ideia desse Logos, a palavra de Deus, que vinha ao mundo, que interagia na nossa vida, foi a ideia que João tentou pegar para explicar quem Jesus era e o que Jesus veio fazer aqui. Então ele diz que no princípio era o Verbo, e ele vai apresentar Jesus como essa extensão de Deus, que trabalha no nosso meio, que muda a nossa vida. Mas antes de falar sobre esse Verbo, ele fala o quê? No princípio. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Onde? Gênesis. Gênesis que capítulo? Capítulo 1, que versículo? 1. São as primeiras palavras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí, João, sabe o que, que ele faz? Olha só, o cara é bom para escrever. Ele já usou essa ideia do Logos, né, que era um pensamento corrente na mente grega, na mente gentílica, e agora ele vai buscar lá no Antigo Testamento outra ideia. Valdir, passa um slide. Olha só, isso aqui é a língua grega. É a língua grega, a primeira frase é João 1:1, do jeito que João escreveu. E aqui embaixo está um trecho da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, tradução que foi feita por volta do ano 200 a.C. Olha só aqui em Gênesis 1:1, como é que começa? Por favor, Walter, leia o que está pintado em amarelo. Vai dar, não? Ah, não, você traduziu, né? Está escrito, ó, en arque, no princípio, tá bom? Aí Pedro, João, o que ele faz? Ele começa o seu evangelho com as mesmas palavras, mas por quê? Coincidência? Ou será que Moisés, quando foi escrever, ele se preocupou em colocar as palavras que João colocaria lá no futuro? Claro que não. Moisés escreveu em hebraico e os tradutores usaram essas palavras, acharam que essa era a melhor tradução para as palavras hebraicas e fizeram isso 250, 270 anos antes de João escrever. Parece que é João quem vai usar isso, esse conhecimento, já que as pessoas nesse tempo falavam mais o grego que o hebraico, e que o Novo Testamento, e que o Antigo Testamento grego era até mais utilizado do que aquele escrito em hebraico, porque Alexandre o Grande transformou o grego a língua oficial do mundo. Era o inglês de hoje. Qualquer lugar que você vai, você falar inglês, você se comunica. Era o grego da época. Então as pessoas conheciam até melhor o grego do que o hebraico. E aí João, sabendo disso, ele também pega essas duas primeiras palavrinhas e embute no comecinho do seu evangelho. Para quê? Para não só fazer a ponte com o fato de Jesus ser o emissário de Deus para interagir, para transformar a nossa vida, mas para mostrar que ele é também aquele que está lá no princípio. E quando diz que no princípio, em Gênesis, o que acontece? No princípio, Deus fez o quê? Criou os céus e a terra. Será que não é isso que João está pensando agora? Está querendo, com essa expressão, puxar a memória das pessoas, Jesus como Criador do Universo, será que é? Basta olhar para o versículo 3, olha aí na sua Bíblia. O que, que diz no versículo 3? Diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Opa, agora faz todo sentido essa brincadeirinha com o grego, com as palavras gregas e com aquela ideia do verbo de Deus, a palavra, o logos de Deus, ser aquele que, segundo a vontade do Senhor, trabalha no nosso meio. Jesus é quem? Ele é o eterno Criador de todo o universo. Olha o que ele diz. Nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse presente. Esse deveria ser o papel de um mestre de obra, né? Como é que funciona uma obra? O engenheiro, o arquiteto projeta tudo, né? Aprova na prefeitura, faz a reunião lá com os proprietários, acerta-se as verbas, o pagamento, e aí a construção começa. E tem um monte de pedreiro, um monte de auxiliar, tem carpinteiro, tem armador. Sabe o que é armador? Faz a ferragem. Sabe como é que eu sei? Meu avô era. Senão eu nunca descobriria o que é um armador. E aí, como é que comanda todo esse povo? Cada um querendo fazer a parede num lugar. O Carlos disse que um dia chegou numa obra e a parede estava uns 15, 20 centímetros para lá do que devia. E aí ele avisou o pedreiro, falou, aqui o alicerce está ficando no lugar errado. Ele falou, seu Carlos, não se preocupa não, vamos fazer assim, qualquer coisa depois a gente diminui. Como que vai diminuir uma parede? Então tem que ter alguém para controlar tudo isso. Tem que ter alguém que em todas as partes, todos os processos de construção, ele está lá presente. Vai ser o mestre de obras, vai ser o próprio arquiteto que visita a obra, vai ser o empreiteiro. Aqui Jesus é muito mais do que isso. Ele não só é o supervisor, ele é o mestre de obra, mas ele é o pedreiro também. Ele é o armador, ele é o carpinteiro. Ele faz tudo junto com o Pai, junto com o Espírito. Olha o que Paulo fala sobre isso. Passa aí, Valdir. A gente aprendeu isso em Colossenses. Quando Paulo também tinha o mesmo propósito de mostrar que Jesus era Deus, para as pessoas de Colossos. Ele diz assim, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Olha só, não é pouca coisa. As visíveis e as invisíveis. O que, que são essas coisas invisíveis aí? No céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, tudo o que nós vemos. E as invisíveis? Os anjos. Um dos assuntos aqui é para mostrar que Jesus não era um tipo de anjo. Ele era Deus. Ele não é um anjo, ele era o Criador dos anjos, inclusive. Então, até nos céus, as obras, as criações foram efetuadas por Jesus. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Linguagens típicas de referências a anjos nas Escrituras. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha só, ele não é só criador. Ele é um criador eterno também. No princípio era o verbo. Esse no princípio nos lembra a criação, mas nos lembra que quando a criação foi feita, Jesus já existia. No princípio, fez o Senhor. Para o Senhor fazer tudo que existe, o que ele precisava ser? Eterno. Ele tinha que existir. Não tem como ele se criar primeiro para depois criar o resto. Ou ele ser criatura de outro aí. Ele não seria o nosso Deus eterno. Mas ao contrário, ele é o Deus eterno. A nossa mente nem consegue entender alguém que sempre existiu. Tudo que a gente conhece tem começo. Nós temos um começo. A gente até consegue entender uma vida sem fim. Mas uma vida sem começo não cabe na nossa mente. Mas isso é dito de Jesus aqui também. Ele é o Verbo de Deus. Ele, quando tudo foi criado, ele já existia antes disso. Criador eterno, essa é a primeira identidade de Jesus. Cabe a ideia de alguma criatura preencher esse requisito? Criador de tudo que existe e eterno, anterior a qualquer criação? Algum de nós, algum ser, algum Deus do Olimpo? Ninguém. Nenhuma ideia preenche todos esses requisitos. E nem dá para dizer, como Ário, né, um herege do passado, que deu origem a um movimento que hoje é conhecido, né, na sua versão moderna, como Testemunhas de Jeová. Eles que negam a divindade de Jesus têm por pai Ário, que disse o seguinte: houve um tempo em que ele não existia. Houve um tempo em que Jesus não era. Com esse versículo aqui, dá para sustentar isso? No princípio era o Verbo? Não dá. Então, nosso Salvador é eterno e é criador de tudo que existe. Primeira identidade de Jesus. Segunda, veja lá. Jesus é uma pessoa distinta do Pai. Mas onde é que está Pai nesse texto aqui? Procura Pai aqui. Deus Pai. Tem aqui nesse texto? Não, não tem. Só diz assim: o Verbo estava com Deus. Uma vez eu estava num ônibus indo para Jundiaí. Eu jogava vôlei no time de lá, até que eu não aguentei mais viajar e falei: eu quero saber de parar com esse negócio de voleibol, deixa eu estudar para ser dentista. Eu estava num desses ônibus, estava lá no último banco e na minha frente quatro jovens. E conversando animadamente sobre algum assunto religioso, eu percebi isso e comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a ouvir eles falando: ah, porque o bispo falou isso. Eu pensei: eles são católicos. Aí eles falaram: não, porque aí converteu. Falei: não são católicos. Esse não é um termo comum, né, vivencial do dia a dia do católico. Falei: são evangélicos. Não, mas aí a conversa não enquadrava nem para uma identidade católica, nem para uma identidade evangélica. De repente eu ouvi alguém falando: ah, porque 50 mil missionários do mundo. Aí eu matei a charada: eles são mórmons. Os mórmons, pelo menos até algum tempo atrás, eles tinham, os jovens, eles tinham que dar 2 anos para missões, e por causa disso a gente os via na rua e vê até hoje, né? Eles de calça azul, uma camisa branca, uma mochilinha. Antigamente era uma maletinha, né? Parecia aquela marmita dos Flintstones, né? Hoje está um negocinho mais moderno. Eles andam com uma mochilinha, prende aqui na frente, e eles têm uma plaquinha com o nome, tudo. Eles saem de casa em casa aí, ensinando que Joseph Smith fingiu ter recebido como revelação de um anjo índio, algo desse tipo. E aí eles saem na rua, eu entendi que eles eram um desses. E comecei a conversar com eles, tentei evangelizá-los, e a certa altura da discussão eles me falaram: Jesus não é Deus. Eu falei: ele é Deus. Não, ele não é Deus. Ele é um Deus. Ele foi adotado, foi criado. Foi tudo isso aqui que nós já sabemos que Jesus recebeu como ataque, né, diante da sua divindade, inclusive pelos gnósticos. E aí eu falei: Jesus é Deus. E o rapaz falou: eu provo na sua Bíblia que ele não é. Tirei ela de dentro da mochila. Tinha uma Bíblia daquela de zíper, né? Boa para viajar. Ele abriu e, acreditem, irmãos, o inacreditável. Eles abriram em João 1:1. Eu falei: ah, não, a gente morre e não vê tudo. Eu falei: não, meus olhos me traem. Eu falei: em qual texto você está abrindo? João 1:1. Eu falei: mas é um texto que eu ia usar para te mostrar que Jesus é Deus. E ele fez assim: não, vou te mostrar. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, está vendo? O Verbo estava com Deus, logo o Verbo não é Deus. Falei: não pode ser. Eu falei: passa a vírgula. E o Verbo era Deus. Ele: não, veja bem. Aí entrou o argumento do veja bem. Aí ele me explicava de novo. Não. Ele foi ficando bravo, né? Ficando nervoso. Começou a palpitar o coração dele. Falava: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E eu completava: e o Verbo era Deus. Não! Aí um outro amigo lá, acho que era mais sabido, tomou a minha Bíblia da mão do amigo, falou: eu vou te mostrar como é que a gente entende. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. Eu falei, não. E Jesus era Deus, é o que diz no final. Aí eu comecei, aí meu coração começou a palpitar. Falei, eu vou morrer. Mas por fim, aí eu só aprendi um pouco mais sobre a cegueira do pecado. E que tipo de bênção nós recebemos quando o Senhor, quando a luz brilha no meio das trevas e nos tira essa cegueira que o diabo colocou. Naquele dia, aquela cegueira permaneceu naqueles rapazes. E mesmo com o versículo na mão, eles não puderam ver a divindade do Verbo. Mas aqui, de fato, tem alguma coisa estranha. Se o Verbo é Deus, como é que o Verbo estava com Deus? No Antigo Testamento, a ideia de Deus é a ideia de um Deus único. Um Deus único que, a princípio, na mente deles, era um Deus também em uma só pessoa. Uma só pessoa. Mas por quê? O Deus do Antigo Testamento é diferente? O Deus que os judeus falavam lá, falavam de cor, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Agora é diferente no Novo Testamento? Não é diferente. É que Deus foi se revelando mais. Foi uma aula igual os alunos, né? Começa lá no ensino médio, na quinta série, né? Não, ensino médio é primeiro colegial. Ensino fundamental começa lá no primeiro ano. E aí vai indo, vai subindo, primeiro, segundo, terceiro ano, até o nono ano. Aí se forma, aí vai para o ensino médio. Primeiro colegial, segundo... Chama colegial ainda? Não, chama primeiro ano do ensino médio. Vocês veem como é que faz tempo que eu fiz, né? Pensando que essa falta capilar superior aqui, ela é à toa? Não, eu tenho já quilometragem. Então, aí vem primeiro ano, segundo... E você vai aprendendo aos poucos isso. E a Bíblia foi revelada assim. Então, primeiro, a ideia do Deus único impacta aquele povo para no Novo Testamento a gente aprender que o Deus único, ele é também Deus trino. Não se quebra a unidade. É um Deus, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. E é por isso que quando aqui diz o Verbo estava com Deus, e no versículo 2 ainda repete, ele estava no princípio com Deus. Nós vemos aqui o germezinho, a sementinha da Trindade brotando, botando sua folhinha para fora. Depois a gente vai aprender mais com isso. Depois a gente vai ver essa cena aqui. Estão vendo essa? Estão reconhecendo essa gravura? Que ocasião é essa? João Batista batizando Jesus. Como é que o batismo terminou? Quer saber? Passa aí o slide, Valdir. Ó, Mateus 3, 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Ele se tornou visível, né, com a forma de uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não fala de quem era a voz, mas olha o que está dizendo: este é meu Filho amado. Quem é que está falando isso? O Pai, né? O Pai que não recebe nome nas Escrituras, né? Qual é o nome do Pai? Tem nomes de Deus no Antigo Testamento, né? Yahvé. Yahvé é a figura do Deus único, né? É o conceito de Deus que engloba o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, o Pai, dentro dessa figura, funcionalmente recebe uma primazia. Quando nós pensamos em Deus, em quem nós pensamos? Nós pensamos no Pai. E isso não é diferente nas Escrituras. Principalmente quando Jesus é apresentado como alguém distinto. Alguém que é Deus, mas que é outra pessoa. E aí Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Quer dizer que é a mesma pessoa? Não. Quer dizer que estão unidos na mesma divindade. Mas ao Filho e ao Pai. O Pai, ele é o quê do Filho? Pai do Filho. E o Filho é o Filho do Pai. Não há um sem o outro. O Pai não pode ser Pai se ele não tem um Filho. E isso mostra que eles têm um relacionamento profundo. O Verbo estava com Deus. Quando? No princípio. Então eles têm um relacionamento eterno. E tudo que eles fazem, eles se dedicam a fazer junto. Eles não têm queda de braço. Eles não fazem, ah, hoje você trabalha, amanhã eu pego aí o turno. Ah, isso aí eu não vou fazer. Isso eu não concordo. Eles têm um relacionamento e uma comunhão profunda. Tudo que o pai é, o filho também é. Então, Jesus é uma pessoa distinta do pai, mas também é Deus eterno e criador, como é o pai, como é o Espírito. E qual a última identidade que esse texto apresenta? É que Jesus, apesar de ser uma pessoa distinta do pai, ele é tão Deus quanto o pai. Ele não é um Deus inferior. Se você pegar a Bíblia na versão Novo Mundo, que é a Bíblia que os testemunhas de Jeová forjaram para si mesmos, então lá vai estar escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com letra minúscula, mostrando que Jesus é alguém inferior, uma criatura do Pai, alguém não só subordinado ao Pai pelo seu relacionamento, mas alguém inferior a Ele. Não é tão Deus quanto o Pai, não é tão eterno quanto o Pai, não é tão poderoso quanto o Pai. Mas quando a gente diz, e o Verbo era Deus, dá para sustentar aquela versão de que Jesus é um Deus? Não. Olha só o que diz também nos versículos 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que vida será que é essa? Vida dele? Dificilmente, porque essa vida é apresentada em relação aos homens. Então, o que isso significa? Talvez signifique muitas coisas. Que ele deu vida aos homens, né? Quando foi soprado, né, fôlego, alma vivente no homem, Jesus estava participando disso, tornando o homem um ser vivente. Mas mais do que isso, ele veio, ele nasceu como um homem, para quê? Para salvar o que estava perdido. E salvando o que estava perdido, nos dá vida. E que tipo de vida? Vida eterna, vida em abundância, vida de verdade, tirando-nos da morte espiritual. É disso que o livro também vai tratar. Lá no capítulo, lá no final do livro, capítulo 20 ou 21, me sumiu da memória aqui, João fala do seu propósito, dizendo que ele escolheu as coisas para contar, para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, tivéssemos vida em seu nome. Então, ele está apresentando Jesus como Deus, mas também como nosso Salvador. E aqui ele está dizendo isso: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora, quem é capaz de dar vida aos homens? Seja na criação, seja na salvação. Quem é a única pessoa que pode fazer isso? Deus. E o Verbo era Deus. E assim ele também diz no versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É certo que João já enfrentava a oposição que a igreja recebia, e recebia dos homens incrédulos, e ainda como um agente anterior do próprio inferno, das hostes demoníacas, do diabo em pessoa, usando as circunstâncias, usando os cidadãos do mundo, deste mundo perdido, para atacarem a igreja, para fazerem as trevas prevalecerem sobre a luz. Mas Jesus não é um homem qualquer. Ele é o Verbo que era Deus. Era só? Não, é porque ele está falando do princípio, né? Ou seja, Jesus não foi se tornando mais Deus. Ele sempre foi Deus, ele estava com Deus, ele era Deus completo. E aí, quando ele veio para brilhar a luz sobre nós, essa luz venceu as trevas. Quando nós fomos chamados das trevas que nós vivíamos, e Jesus brilhou na nossa vida, nos salvando, as trevas perderam, as trevas pereceram. E olha o que Paulo fala sobre isso também. Ele mostra, ele assim como João, mostra que Jesus não é só criador do universo, mas criador do novo homem. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como ele fez isso? Através de quem? Através do Senhor Jesus, que era a luz entre os homens, que podia dar vida aos homens, e que ele fez isso através da fé. Fez isso através da sua obra, também nos concedendo fé, e para aqueles que tiveram fé, concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguns versículos à frente é o que João diz. Então Jesus é o quê? Volta lá, Valdir. Jesus é, vai, mais para trás. Para frente agora. Número 1, vai, mais um. Olha lá, Jesus é o eterno Criador do universo. Você vai falar, mas é Deus que é isso? Exatamente. Jesus é Deus Criador, ele não é só Deus Salvador. Foi Deus Criador, Deus que participou de toda a criação. Junto com quem? Junto com o Pai, junto com o Espírito. O que mais que ele é? 2, Jesus é uma pessoa distinta do Pai. Nós cremos num Deus trino. Lembram-se daquele hino que a gente canta, a gente abre o culto de vez em quando? A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Né? A primeira estrofe, nós cantamos glorificando o Pai. A segunda estrofe, a ti, Deus Filho, Salvador Jesus. A segunda pessoa da Trindade. E a terceira, a ti, ó Deus, real Consolador, o Espírito Santo. E a última estrofe, a ti, Deus Trino, poderoso Deus. Então é o Deus Trino que nós adoramos. E nós percebemos a presença dele. Não só no batismo, quando nós vemos os três agindo ao mesmo tempo. Tem quem diga que Jesus, que o Pai, se veste de filho e nasce. Depois ele sai de cena, né, corre no camarim, se veste de espírito e volta. Né? Então é o mesmo só. É a mesma pessoa se apresentando de modos diferentes. Pois no batismo de Jesus, nós vemos os três interagindo ao mesmo tempo. Jesus saindo da água, o Espírito vindo como uma pomba, o Pai se pronunciando, falando, este é meu Filho amado. Então, nós aprendemos que Jesus é uma das pessoas da Trindade. E aí coloca, mas aí já está lá, Jesus é tão Deus quanto o Pai. Ele não é mais Deus que o Pai, não é menos Deus que o Pai. O Espírito não é mais Deus ou menos Deus que o Filho, nem mais Deus ou menos Deus que o Pai. Mas os três juntos, três pessoas distintas, uma só essência divina que os une perfeitamente e os coloca todos juntos, ou como juízes do mundo perdido, ou como redentores de pecadores como nós. E aí, então, na nossa salvação, o João vai fazer questão de mostrar isso, a gente vai ver o Pai amando o mundo perdido e enviando o seu Filho. O Filho dando voluntariamente sua vida por nós. E o Espírito Santo nos convencendo do pecado, nos transformando, nos regenerando, habitando em nós, nos batizando com a sua presença. Esse é o Jesus ensinado nas Escrituras. Não é um garçom que serve pedidos de prosperidade. Não é um auxiliar que corre para cá, corre para lá quando alguém quer arrumar casamento, namorada. Não é isso. Ele é o Deus eterno e Criador. Ele é o nosso Rei, o Senhor da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. João está apresentando isso de uma maneira tão bem colocada, justamente porque ela é tão importante, de modo que isso deve frutificar na nossa vida. O que saber que Jesus é esse Deus tão poderoso muda meu dia a dia amanhã, depois que eu tomar meu café da manhã e for sair, né? Isso deve mudar desde o café, né? Escovar o dente. Ah não, esse é pro dentista, né? É o dentista que quer saber isso, mas Deus também quer. Ele é o Deus de detalhes. O que muda na nossa vida? Sabe o que muda? Nós não servimos uma criatura. Nós não servimos uma ideia. Nós não servimos uma pessoa. E por causa disso, não podemos servir parcialmente. Não podemos servir intermitentemente. Não podemos servir com meia força. a nossa vida recebeu sua vitalidade do Senhor Jesus com o Deus Trino lá na criação, quando nos soprou fôlego de vida, e voltou a receber vida quando nas nossas trevas ele brilhou sua luz. Ele nos deu vida duas vezes para que nós vivêssemos toda a nossa vida para ele. E depois toda a vida eterna na sua presença, aproveitando tudo que às vezes a gente quer nessa vida e que o Senhor preparou para a vida eterna com ainda muito mais. Gente, nós servimos um Deus que vale a nossa vida, vale a nossa morte. Um Deus pelo qual nós acordamos, um Deus por quem nós dormimos. Um Deus que guia a nossa vida enquanto estamos acordados, um Deus que cuida de nós enquanto dormimos. Um Deus que deve nos guiar na força e na fraqueza, em todos os momentos. Não com reservas, não com egoísmo, mas ao contrário, com toda a dedicação do mundo. É o nosso Deus, o Verbo de Deus. O Verbo que no princípio estava com Deus. Por meio de quem todas as coisas foram feitas. E aquele que brilhou no nosso coração. Se isso não fizer sentido na nossa vida, eu arrisco dizer que nada mais fará. Pode ler o livro de autoajuda que você quiser. Pode assistir o programa de televisão que você quiser. Se a verdade de que Jesus, o Verbo de Deus, eterno com o Pai, que não precisa de nada, veio a esse mundo para brilhar nos nossos corações, se isso não mexer conosco, pode ir no médico, ele vai declarar morto. Pedro, vem até aqui e ore por nós, que não estamos mortos, graças à obra do Senhor, ao seu amor, seu ministério. Ao contrário, estamos vivos para agora e para a vida eterna.
Senhor Deus, muito obrigado porque Jesus veio ao mundo e ele, mais do que isso, ele criou o mundo e depois veio e morreu por nós. Ele se fez carne, habitou entre nós. Muito obrigado, Senhor, que o próprio Deus se fez gente, o próprio Deus que estava com Deus, o próprio Deus Filho que estava com Deus Pai ali na criação, ele se compadeceu de nós e morreu por gente como a gente. Muito obrigado, porque o Senhor se importa com todos nós aqui. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela vinda de Jesus e pela morte de Jesus e pela ressurreição de Jesus também. Em nome dele que nós oramos. Amém.